que é lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente porque aqui tem muita música e informação. Nos acompanhe nas redes sociais, que é o arroba Rádio Assembleia FM, no Instagram e também no YouTube, pessoal.
Isso mesmo, mais uma semana começando aqui no Música é Lei. E hoje nós temos a alegria de receber uma mulher que transformou dor em potência. A nossa convidada é Virgínia Gonçalves, palestrante, farmacêutica e bioquímica, empreendedora e facilitadora. Muito bem-vinda aqui no programa.
Obrigada.
Bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Ela é fundadora da Criativa, pessoal, farmácia de manipulação e referência nacional em superação e liderança. Com mais de 15 anos de atuação no setor, Virgínia construiu uma trajetória marcada pela coragem, inovação, propósito e pela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Bem-vinda novamente, Virgínia.
Obrigada.
E que bom poder falar sobre superação, né, Tati? Para quem quer recomeçar, ter um ano novo diferente, né? Vamos falar, então, como que você conseguiu superar as dificuldades da vida, né? E ser essa empreendedora de sucesso. Então, eu já quero começar, Virgínia, perguntando para você como que foi a sua infância, né? Que você disse que foi marcado por escassez, improvisos e amadurecimento precoce. Como aquela menina que cresceu sem tempo para ser criança encontrou força para acreditar em um futuro melhor?
Na verdade, eu sempre tive algo dentro de mim em não vitimizar. Eu sempre quis mostrar que eu dava conta, né? Com 7 anos eu já fazia comida, já limpava a casa e eu queria mostrar para minha mãe que eu dava conta. E desde pequena eu aprendi a ter coragem para desafiar a minha idade, porque na minha época todas as meninas brincavam de boneca e eu já brincava de limpar a casa. Então eu sempre tive, eu não tinha medo de me desafiar em ser diferente e eu nunca cobrei isso da minha mãe. Então, eu tinha que limpar a casa, eu limpava a casa.
Qual a cidade?
Eu morava em Rondônia, Corumbiara. Na época, chamava Nova Esperança, porque não era nem município. Então, era uma cidade bem pequenininha. E ela era professora, tinha um irmão, e eu que cuidava do meu irmão. Então, a nossa idade é de 5 anos de diferença. Então, eu tinha 5, ele tinha 1 ano. Tinha 6, ele tinha 2, e eu que cuidava. Era babá, eu assumia a casa. E eu sempre olhava pra frente. Então, todas as vezes que eu via as minhas coleguinhas brincando, eu falava assim, um dia eu vou brincar, um dia eu vou fazer. Mas eu não ficava triste, eu não me apoderava disso. E eu nunca consegui ficar me vitimizando, sabe? Coitada. Não, a minha mãe... Eu sempre pensava, minha mãe vai chegar da escola, ela vai ficar feliz comigo que eu limpei toda a casa. E aí, era a época do escovão, vocês lembram? Vocês sabem o que é escovão?
Tinha que encerar a casa.
Tinha que encerar uma cera chamada canário. Era super forte.
Ela lembra tudo.
E aí, o piso lá em casa era vermelho. Então, tinha que estar super lustrado. Então, eu fazia tudo o que eu aprendi a fazer desde cedo. Era muito bem feito. Porque eu queria muito ser reconhecida pelo perfeito. Então, eu fazia tudo muito perfeito. Lustrava a casa. As roupas tinham que estar cheirosas. Areava as latas de alumínio. Típico de paranaense, né? Que eu morava em Rondônia, mas a minha família é do Paraná. E aí tinha que estar tudo impecável para minha mãe chegar e falar, nossa filha, que lindo, você fez tudo muito bem feito. E era isso que eu buscava na minha infância, um reconhecimento de que eu estava fazendo bem, perfeito e ajudando a minha mãe.
Mas já tinha uma referência que você se inspirava?
A minha mãe, né? A minha mãe é muito corajosa. Desde cedo ela foi uma vítima muito potencial da agressão, né? Meu pai agredia muito ela, de todas as maneiras. Com arma, com surras, com amarrar. E a gente presenciava tudo isso. E ela teve um dia que ela, com todas as ameaças, ela foi corajosa de sair de casa. E ela saiu de casa com eu e meus dois irmãos. E a força dela, a força da minha mãe, ela exalava. Eu sentia essa força. Então, naquela época, né, os professores entravam de greve, ficavam 6 meses sem receber. E ela pouco se importava o que ela tinha que fazer. Então, ela fazia unha, ela fazia coxinha para vender, ela ia colher café. E isso, ela não precisava falar. Né? Eu e meus irmãos viam. Então, e isso foi passando. Né? Aquela coragem, aquele... Não tinha medo de enfrentar a vida. E automaticamente isso veio para mim. Então, muito, desde cedo eu nunca tive medo, eu nunca tive vergonha. A palavra vergonha não existe para mim. Perguntar? Jamais. Nunca fiquei assim, ah, eu não vou perguntar. E sempre eu saía na frente. É, então, na escola, tudo que tinha para fazer, eu saía na frente. Não, eu queria liderar, eu queria... Sabe, eu não tive... E isso veio da minha mãe. A força, a garra que ela tinha. E eu nunca vi a minha mãe reclamando. Nós não temos o hábito lá em casa de reclamar. A gente sempre agradece,
e
sabe?
O exemplo arrasta, né? Arrasta. Então, o exemplo da sua mãe, com certeza.
Muito mais do que dizer.
Sim.
Né? É muito forte. Então, ela não reclamava, né? Eu não chorava, Eu via minha mãe chorando. Mas reclamar, não, ela não, vamos... Ah, tá de greve? Vamos colher café. Vamos catar arroz, vamos... Sabe, ela não... Eu não via... Minha mãe é uma pessoa até hoje incansável. Eu não via falar, ai, tô cansada, ai, tem 3 filhos. Não. Então, isso passou pra nós. Então, graças a Deus, eu olho pro meu passado e pras dificuldades. E eu não consigo ver essa dor não toma conta de mim. Ela, na verdade, ela se transformou em potência, sabe? Ela me deu um gás, ela me fortaleceu. Não, eu não vejo assim, e por isso eu nunca me coloquei vítima da situação, né? De abuso, de precariedade, ou tinha que escolher um dia arroz ou um dia feijão, para não ter um dia que ficasse sem nada. E eu nunca me vi uma vítima, nunca me fiz de vítima, sabe? E isso para mim é o que me deu a força. E com esse modelo, eu vim seguir na minha vida.
E você narra um momento muito forte, né? E a gente tem falado muito sobre essa questão do feminicídio aqui no nosso estado, que tá alarmante, né? Esse quadro absurdo, né? E quando sua família foi expulsa de casa um dia à noite, né? De que forma que esse episódio moldou sua visão de vida e como que você construiu sua vida dali pra frente?
Então, eu me senti sozinha, né? A minha mãe, ela era a nossa única referência. E aí, o que a gente vai fazer agora? E eu sempre falo, né? E sou muito grata aos anjos terrestres que Deus coloca na nossa vida. Sempre tem alguém, né? Sempre, em alguma situação, sempre vai haver alguém. Deus sempre vai providenciar. E nessa época, houve uma professora que dava aula junto com ela. Falou, não, eu tenho uma casa que tem um quarto e uma sala. E uma cozinha. E aí, vocês dormem na sala e cozinha ali, até vocês... E aí eu vi que na vida você não tem que chorar. Sentar e chorar. Só chorar. Você tem que sentar, chorar, levantar e seguir. Que foi isso que nós fizemos. Todas juntas, sabe? Eu, minha mãe, minha irmã, o meu irmão era bem pequeno. Mas todas juntas. E a gente seguiu. E minha mãe, assim, sempre falando, vocês vão vencer, a gente vai vencer. Demorou 6 meses, a gente comprou uma casinha. A menor casa, a casa que não tinha nada. Mas era uma força, era uma garra tão grande, porque minha mãe também estava sozinha ali. Os parentes, meus avós, meus tios, tudo são do Paraná.
Uhum.
E aquela força de vencer, de levantar feliz, de fazer acontecer. Não incorporar, sabe? Porque ficar incorporando o momento e ficar grudado naquilo que está acontecendo com você não te leva para frente. Verdade. Então, o que a gente sempre via, e a minha mãe, como professora, minha mãe sempre falava, o que vai fazer vocês mudarem e a gente mudar de situação é vocês estudarem. Então, o estudo para nós foi prioridade. Sabe, fazia, limpava a casa, tudo, mas a hora do estudo tinha que estudar.
Parava tudo.
Parava,
né?
Tudo e ia. Então, a minha mãe sempre colocou isso na nossa cabeça. Então, para mim, o estudo, desde criança, isso internalizou, eu preciso estudar. E assim, dentro da minha cabeça, todas as vezes que mesmo depois que ela separou, meu pai continuava sendo um agressor, não queria ajudar, e aí falava que ia matar ela se pedisse pensão, se pedisse divórcio, era uma pressão muito grande. E sempre eu pensava, a gente vai vencer, a gente vai conseguir, a gente vai... eu falo que isso é o alimento que faz você sair da onde você está para onde você quer chegar. É essa força de vencer, é essa vontade, independente da situação, independente de onde eu esteja. Se eu colocar isso, se eu me alimentar disso, eu vou crescer.
Então, essa chave da transformação já era latente, né? Você ainda jovem, você foi babá, você trabalhou como empregada doméstica, mas já sonhava com o jaleco, né?
Sim, sim. E eu sempre, né, como lá era uma cidade pequena, tinha um bioquímico que passava todo dia na frente da minha casa. E eu falava, meu Deus, eu quero ser muito igual a ele. Eu achava ele lindo, sabe? De jaleco. Porque, assim, antigamente, o jaleco não usava só no lugar, né? Uhum. Você andava na rua, andava no carro. E eu via ele com esse jaleco e falava, um dia eu quero ser igual a ele. E eu não sabia nem o que significava ser bioquímico. E aí eu fui atrás, um dia eu perguntei. Ele tava passando na rua, eu falei assim, o que você faz? Uhum. Aí ele falou assim, eu sou bioquímico. Eu falei, o que é ser bioquímico? Aí ele falou assim, ser bioquímico é descobrir primeiro que o médico, que o paciente tem. Nossa, aquilo, eu falei, é isso mesmo que eu quero ser. E aí eu vim, né, com isso na minha adolescência, eu quero ser bioquímico, e para ser bioquímico eu precisava ser farmacêutica antes. Então o meu foco até descobrir o que demais tinha nessa profissão era ser bioquímica, eu queria ser bioquímica.
Conseguiu realizar?
Consegui.
E sua entrada na faculdade também foi cheia de desafios, né?
Sim.
Inclusive assistir aulas com crachás emprestados. Uhum. Como foi receber a resposta positiva do reitor após sua carta pedindo uma chance? Conta pra gente essa história.
Então, e assim, os anjos terrestres continuaram, né, na minha vida. E os meus colegas fizeram vaquinha. Um deu colchão, outro deu fogão. E aí eu montei minha kitnet. Aos finais de semana eu lavava pratos. Tinha um restaurante no fundo da Unique. E aí café, alguma coisa. E aí eu ia no sábado e domingo lavar os pratos pra mim conseguir pagar a kitnet. E todos eles sabiam. Eu nunca tive vergonha de falar onde eu estava. Qual era a minha posição? Eu ia pra faculdade de chinela havaiana. Eu usava camiseta de candidatos.
E convivia com pessoas, né, de outras classes sociais, né?
Tem até uma palestra minha que eu falo das havaianas ao salto, né? E eu achei muito necessário passar pelas havaianas. Aquela havaiana branca com a correia amarela, era essa. Eu gostava do amarelo. Então, eu achei muito necessário. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive a oportunidade de pisar nas havaianas. Eu sei o que as havaianas me trouxe de força, de coragem, de não ter vergonha. Eu não tinha vergonha. Eu ia pra faculdade de havaianas. E aí era a catraca, e elas subiam e jogavam o cartãozinho pra mim passar, porque a minha faculdade já tava 6 meses sem pagar, porque eu entrei pra conseguir o FIES. Uhum. E eu não consegui.
Não conseguiu.
E aí eu falei, não, agora... E aí, assim, as provas, até então podia fazer. Com 6 meses, o coordenador entrou e falou, olha, a partir de hoje, quem não, né, tiver pagando em dias com a faculdade, não vai poder mais fazer a prova. Falei, e agora? E aí eu fiquei desesperada, e os meus colegas ajudando e fazendo vaquinha, aquele auê. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu fui na coordenação, olha, tem que pagar, tem que falar com seus pais. Eu falei, gente, vou falar com quem, né? Não tenho pai, minha mãe não dá conta. Uhum. Eu fui ousada de entrar nesse curso. E aí eu escrevi uma carta pro reitor. Porque aí eu fiquei no final da sala e eu acredito que seja do céu que veio na minha mente, né? Eu falei, gente, esse bloco aqui, eu estudava no bloco B, 19 anos atrás. Uhum. Eu vi as meninas limpando depois que a gente saía da faculdade. Eu falei assim, cara, se elas limpam depois que você sai da faculdade, por que não você... Eu pedi pra limpar. Já eu saio da faculdade, já tiro, né, a roupa, uhum, e fico aqui limpo. E aí eu escrevi uma carta pro reitor, contei pra ele, né, o quanto eu queria vencer na vida. E Dr. Drauzio, hoje não é mais ele,
não,
né? Mas na época era. E aí eu escrevi e pedi pra ele. Falei, doutor, eu não quero que você abone. eu quero que eu pague em serviço. Então, depois do meu, da minha aula, eu quero limpar aqui. Esse bloco é limpo depois das 18 mesmo. E aí a gente vai abatendo no que dá e o que mais no final de semana. Se quiser que eu fique na biblioteca, se quiser que eu dou plantão no laboratório, o que você quiser. Mas eu só quero estudar. Eu quero muito, porque eu sei que é assim que eu vou vencer na vida.
Isso foi em meados do curso ou não?
Não, no primeiro ano do curso. No primeiro ano. E aí eu fui lá na sala dele, ele não tava. E aí eu falei, ai, eu preciso muito colocar isso. E aí eu coloquei debaixo da porta dele. E fui pra casa. Mas eu tinha certeza que algo de bom ia acontecer, sabe? Eu não via que eu tinha que parar a faculdade. E a minha mãe, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha... E a minha mãe escrevia cartas pra mim. Ela falava, você vai vencer, seja corajosa. Você vai vencer. Então, eu tinha uma força dentro de mim que eu não parava pra chorar, assim, sabe? E aí, no outro dia, ele leu a carta e pediu pra coordenadora me chamar. Dona Tânia. Aí a dona Tânia me chamou e falou, olha, eu vou... O doutor Drauzio pediu pra fazer o possível e o impossível pra você conseguir o FIES. Traga a sua documentação, faz o que tiver. Ótimo. E aí eu consegui. E aí o FIES me acompanhou. E aí, como eu já estava devendo um ano da faculdade, ele foi muito camarada. Ele falou assim, olha, você vai pagar esse um ano. Depois de um ano que você terminar, eu vou fazer os boletos sem nenhum juro. Você vai pagar exatamente o que você deve.
Nossa, que bacana.
Então assim, foi... Eu sou muito grata, sabe, a essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Porque eles foram fundamental para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, e aí foi a parte da faculdade, aí os amigos comemoravam, sabe? Aí cada dia um levava o lanche, cada dia um levava almoço. Eles me... Aí contava minha situação pros pais, aí os pais iam lá em casa, aí deixava as coisas, geladeira, sabe? Cada um foi...
Ajudando.
E eu fui, fui ajudando.
Que lindo!
E aí eu fui subindo, fui conseguindo. O maior exemplo que eu vejo que eu posso deixar é você fazer dos desafios os seus professores. Falar, não, o que eu aprendo com isso? Então, hoje, eu sou uma pessoa super grata à vida, super grata às pessoas. E hoje, eu faço na vida das pessoas o que fizeram na minha vida. Então, eu olho para as pessoas que eu vejo que elas não têm nada, né? Nada para começar, de forma alguma. E a primeira coisa que eu quero levar é a inspiração de que elas podem. Que elas podem qualquer coisa. Desde que elas sonhem, sabe? Que queiram, mas elas podem. E eu fui fazendo isso. Fazendo com as pessoas o que fizeram comigo.
Que bacana. Isso que eu quero te perguntar é qual o significado espiritual de tudo isso, né? E o emocional que fica para você de tudo que você vivenciou.
Então, hoje eu tenho a oportunidade como empresária, como facilitadora do Empretec também, de contar, né, um pouco da minha história e falar para as pessoas o quanto é preciso querer acima de tudo. Porque sempre vai haver obstáculos em qualquer área da sua vida. Então, o que você quer? Qual que é o seu objetivo de vida? Eu tinha um objetivo. E eu falava para mim, eu vou andar de Havaianas na faculdade durante 5 anos. Depois eu não ando mais. Sabe? Então, é uma meta, um objetivo, o que eu quero. E quando eu encontro pessoas no meu caminho que querem muito mudar, nossa, eu tenho uma força tão grande para passar, para ajudar. E eu venho fazendo isso ao longo da minha vida. E é isso que me move, sabe? Que faz com que eu queira continuar sendo empresária, continuar trabalhando como facilitadora do Empretec, que é um curso de empreendedorismo. Uhum. Porque eu também comecei a empresa do nada. Fui atrás e financiamento, e FCO, que é um financiamento que ajuda muito as pessoas com juro baixo. E aí eu comecei assim, sabe? Sem medo, sempre com um objetivo. Então, para mim, o maior marco para inspirar é você ter um objetivo. É você não ser fruto pro resto da vida da onde você nasceu, sabe? Da onde você está. Aí eu vim para Cuiabá, morei lá no Osmar Cabral. Na época, quando o Osmar Cabral era muito perigoso, né? Então, eu ia pra escola à noite e escutava tiro. Aí eu falava, não vai chegar em mim, sabe? E sempre assim, os desafios sempre houve. Desde pequena, depois na adolescência, depois na faculdade, agora como empreendedora. Sempre vai haver. Mas qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Eu quero sentar, chorar e ficar na onde eu estou? Ou eu vou me mover para que isso mude a minha história? E hoje, nossa, é uma gratidão enorme que eu tenho pela vida, por tudo que eu passei. E se você me perguntar, Vi, você mudaria algo na sua história? Eu não mudaria nada. Nada.
Incrível.
Eu sou muito grata por tudo que aconteceu, sabe? Eu sou só quem eu sou hoje, eu tenho essa força e essa vontade de fazer acontecer com as outras pessoas. É porque eu passei por tudo que eu passei.
Te fortaleceu, né?
Te moldou.
Sim.
E depois de formada, né, veio a escolha de empreender. O que fez você acreditar que abrir sua própria farmácia era possível, mesmo tendo tão poucos recursos?
Então, mais uma vez, vocês vão ouvir falar muito de anjos terrestres. Eu trabalhava numa empresa, e aí veio uma consultora de Curitiba e falou: menina, meu Deus do céu, você tem que empreender. Uma pessoa como você não pode ser limitada ao piso farmacêutico. Eu falei: você tá louca? Eu falei: não terminei nem de pagar meu FIES ainda, vou empreender como? Da onde? Ela falou: não, você precisa, você tem muito porte, você... Aqui nessa empresa que você trabalha, você tem papel mais que dono. Porque eu nunca tive preguiça. Ah, não vinha ninguém? Não, tem que lavar o banheiro? Eu tirava meu gelado e lavava o banheiro. Qual é o problema de lavar um banheiro? Sabe? Ah, o cachorro fez cocô na frente da farmácia. Não, tem que limpar, tem que limpar. Eu não delegava, eu fazia. E até hoje eu sou assim, eu não tenho problema em fazer. E aí ela falou pra mim, eu falei: mas eu não tenho condição. Ela falou: não, então faz o seguinte. Foi aonde eu conheci o Sebrae. Ela falou assim: aqui tem Sebrae, aqui em Mato Grosso, não tem? Eu falei: tem. Ela falou: então você vai lá e fala que você quer empreender. Fala que você quer montar uma farmácia. Como é que você monta uma farmácia? Eu falei assim: mas a gente monta alguma coisa sem dinheiro? Ela falou: monta. A gente monta uma coisa com força de vontade. E é o que você tem de sobra. Pode ir lá, eles vão te ajudar. Menina, dito e feito. Sebrae começou com o Sebrae próprio, os cursos que eles tinham naquela época, e foi me encaminhando. Aí de lá eles falaram: não, vai lá no Banco do Brasil, eu vou fazer uma carta pra você. E você vai. No Banco do Brasil a gente vai ser o aporte de vocês. E aí eu fui. Aí pra escolher o ponto, o Sebrae falou: você tem que ficar a manhã inteira aqui na Getúlio Vargas, ver quem são os seus vizinhos, quem são as pessoas que passam aqui, se tem muita gente passando a pé de carro. E eu fui fazendo exatamente, porque eu não sabia. Eu sabia ser farmacêutico, eu não sabia empreender. E aí eu fiquei na Getúlio Vargas uma manhã inteira. Quantos carros passava, qual era o nível, quem eram as pessoas, quem eram os meus vizinhos. E aí o máximo foi alugar o ponto, que até hoje é, né? Que era muito caro. Eu falei: vocês estão loucos, como é que eu vou começar com um aluguel assim? E aí, eles me ensinaram a busca de oportunidades, né? Ter iniciativa. Aí eu revirei Cuiabá inteiro, mas eu descobri o dono do ponto. Aí eu saí da imobiliária. E aí eu falei: olha, como é farmácia, eu tenho que fazer tudo bonitinho, conforme manda a vigilância. Então eu vou ter que reformar, mudar piso, vou mudar gastar. Parede, tudo. Aí ele falou: não, faz assim, em 5 anos eu cobro. Ele cobrou a metade do valor que era o aluguel. Olha, pra você só poder reformar tudo. E aí depois a gente faz X. Aí foi isso. E aí eu comecei assim.
E tá lá até hoje.
E tá lá até hoje. Bacana. 15, vai fazer 16 anos.
Que bacana. Você conseguiu participar do baile de formatura? Ou...
Não, não consegui. São várias etapas da minha vida que eu tinha que fazer escolhas. Então, quando foi pra fazer a formatura, eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer formatura devendo pra faculdade? E devendo, porque eu nunca achei justo dever, sabe? Ficar devendo. Então, eu sempre arrumava um jeito de pagar aquilo que eu tava devendo. Porque, cara, a pessoa acreditou em você.
Sim.
Então, aquilo daquela época que eu ouvia muito, que tinha que ter nome, ter caráter, ser honesto, não podia sujar o nome. Eu carreguei muito isso comigo. Então, eu falei: vou formar, vou fazer festa como? Devendo a faculdade. Falei: não, não vou. E aí, no dia da minha festa, bem como no dia dos meus 15 anos, que eu já morava aqui... Eu falava assim: um dia eu vou fazer a minha festa, um dia eu vou fazer meus 15 anos, não importa. Eu sempre acreditei que sonhos não têm data de validade, sempre. E aí eu não fiz a festa, né, nem dos 15 anos, nem da formatura, mas eu guardei, falei: um dia eu vou fazer. E aí eu fiz, né, minha festa de 40 anos, eu fiz todas as festas que eu não tinha feito. Então, eu entrei de princesa, daqueles vestidos rodados, brilhoso.
Com
meu filho dançou valsa comigo. E aí, depois eu fiz a festa de formatura, entrei com a Beca. Na mesma festa, Eu dividi a minha vida em 4 etapas, porque era 40 anos, né? Pronto, eu revelei minha idade.
Que linda sua história.
E aí eu entrei, né? De princesa, depois fiz a Beca e hoje sou harleira, gosto de andar de moto, aventureira, gosto de sentir o vento no rosto. E aí depois eu entrei de Harley. Então eu fui fazendo cada etapa da minha vida. E eu entendi, em todos os espelhos, para todos os meus convidados, eu disse e continuo dizendo, sonho não tem prazo de validade. Ele pode acontecer quando você puder. Então, não precisa ficar frustrado. Ah, eu não tive 15 anos. E foi tão bonito, sabe? Porque todas as pessoas que estavam no aniversário, elas tinham uma história muito semelhante de não conseguir algo. E aí ela falou, eu me realizei vendo você se realizar. Eu também não tive festa de 15 anos. Tinha uma médica que ela falou, vi, eu passei por tudo isso. Mas eu achei que eu não podia mais comemorar. Eu falei, você pode. Então, se na sua festa dos 60, pode comemorar. Entra de vestido de... Claro. Né? Não tem data. Você pode estar dentro de você isso, né?
E é dessa forma que a gente vai para o intervalo, ouvindo mais uma música, né, Tati? Daqui a pouco voltamos.
I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Feeling sure is the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now.
Unstoppable today. Unstoppable. gente também fala tupi.
Aracaju é a capital de Sergipe e o nome de um povo indígena do Pará. A palavra Aracaju vem do tupi e significa cajueiro dos papagaios. Ará quer dizer papagaio e acaiu, cajueiro, ou o fruto dessa árvore, o caju. Ará é o nome genérico para as aves da família do papagaio e arara é o aumentativo de ará, ou seja, um papagaio grande.
A gente também fala tupi, uma parceria Rádio Senado.
Estamos de volta com o Música é Lei, o programa que tem o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, na superintendência da rádio sou eu, Tatiana Medeiros, gerente de rádio Eduardo Ferreira, produção é da Itimara Figueiredo e operação de áudio de hoje está aqui nosso maestro Gesiel, né Gesiel?
E seguimos conversando com a inspiradora Virgínia Gonçalves, que está falando aqui sobre sua trajetória, as dificuldades superadas, né? E agora uma empresária de sucesso. A Criativa, sua farmácia, nasceu pequena, simples e com muito propósito. Como foi conciliar os papéis de farmacêutica, atendente, caixa e até a faxineira no início da empresa?
Eu acredito que todo início, né, ele é bem desafiador. Você tem que estar disposto. Então, era isso mesmo, bombril. Atendia, manipulava, visitava. Uhum. E no início da empresa, os desafios foram enormes. Porque eu precisava conciliar tudo isso com a vida de mãe e de esposa. Então, era aquele tumulto. E você não sabia onde... Eu não sabia onde tinha que socorrer. O meu filho era bebezinho... A empresa era bebezinha, mas eu tenho uma frase que eu uso sempre, que é assim, ó, que o futuro, a vida não entrega o que você deseja, ela entrega com o que você se compromete. E eu me comprometi que eu, do jeito que eu limpava a casa da minha mãe e entregava um piso brilhando, eu me comprometi que eu queria entregar o meu melhor como farmacêutica, o meu melhor como empresária para os meus clientes. E lá a gente tem um lema: manipule como se você estivesse manipulando para sua mãe, porque a minha mãe significa muito para mim e eu acredito que as pessoas valorizam muito, claro, né? Então eu sempre falo: manipule como você estivesse manipulando para sua mãe, porque para minha mãe eu faço o melhor. Então, e aí eu, querendo sempre, buscando muito o melhor. E só que chegou um ponto que eu não conseguia mais, porque a farmácia, em um ano, ela sempre teve em crescimento. Ela nunca estagnou. E eu não sabia lidar com isso. E aí, eu recebi a ligação de médico pedindo visita. Ai, você pode vir me visitar? Eu quero conhecer a sua farmácia. Eu preciso indicar alguma farmácia. Eu preciso, né, encaminhar o meu paciente. E eu vejo falar muito bem de você. E aí eu precisei começar a deixar alguém lá, que é a parte mais difícil do empreendedor, principalmente o empreendedor que é perfeccionista, que quer entregar tudo de excelência, eu deixar isso e ir para a área externa. Então, a primeira dificuldade que eu encontrei é sair do controle do operacional e deixar na mão de alguém. E aí eu fiz isso porque era necessário. E só que eu não tinha como chegar nos médicos, eu não sabia. Então, eu achava um médico assim, sabe, o top, top. Então, eu falava, como que eu vou chegar nele? E aí eu lembrei, eu falei, eu vou chegar nele como eu sempre cheguei em tudo. A parte da vida da humildade. Não precisa eu chegar... eu quero ouvir o que ele quer, o que ele precisa. Eu quero ajudar ele. E aí foi assim que eu cheguei. E na minha primeira visita, eu vou citar o nome dele aqui, porque ele foi uma pessoa que marcou muito. Eu fui no Dr. Farouk.
Conheço.
Né? Uhum. O Dr. Farouk, muito tempo. E eu fui nele, porque naquela época ele prescrevia muito manipulado. E eu falei, não, eu preciso pedir ajuda pra ele. Eu pisei na porta dele, eu comecei a chorar. Sabe? De nervoso, porque, nossa, Dr. Farouk, quando a secretária conseguiu agenda pra mim visitar ele... Eu falei, nossa, o Dr. Farouk vai me atender. Eu entrei na sala dele. Eu tava tão feliz que ele ia me atender que eu comecei a chorar. E ele, um gentleman, né? Nossa, muito querido. Viramos amigos. Ele vivia me mandando doce árabe, sabe? E aí eu falei pra ele, falei, doutor, eu sei que o doutor prescreve muito. E eu preciso muito que o doutor me dê uma chance de mostrar a minha empresa pra você. Mostrar a integridade de que, do que eu faço as minhas coisas, né? E eu quero te ajudar a chegar no resultado do paciente. E aí a conversa fluiu. E aí ele, por um ano, só indicava a farmácia. Eu falei, nossa!
Que beleza.
Foi muito gratificante, sabe? E aí, eu falei, não, eu sei que o doutor já indica, já existiam farmácias de manipulação. Eu falei, eu já sei que o doutor indica. Mas eu não quero que o doutor pare de indicar outra. Mas divide, né? Divide, manda um pouquinho pra mim, um pouquinho pra ela. E assim foi durante um ano. E foi aí que começou. A farmácia começou a andar, e começou a crescer. Durante os três primeiros anos, quando fez 3 anos de farmácia, eu já tive que aumentar a recepção. Porque eu fiz ela com 2 poltronas. E aí já não dava mais. Não dava
já mais. Já tem quanto tempo a empresa?
Tem 15 anos.
15 anos. Consolidada.
Consolidada, graças a Deus.
É, e você menciona, né, que a sua história já carregava naturalmente comportamentos do Empreitec. Com persistência, coragem, busca de informações, em que momento você percebeu a questão do Empreitec?
O Empreitec, ele... eu já tinha farmácia e eu fui fazer um curso de empreendedorismo, que é esse Empreitec. E aí, eu pensei que eu sabia o que era meta, eu pensei que eu sabia o que era planejamento, mas quando eu fiz o Empreitec, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada disso na minha empresa. E foi uma virada de chave, porque com planejamento, tipo, o que eu quero pro ano que vem? Aonde eu quero chegar? Dentro do Empreitec, eu tracei quanto eu queria faturar. Porque até então, ia subindo o movimento, tudo, eu ia na onda, né? Uhum. Mas eu não tinha determinado ainda aonde eu queria chegar com a minha empresa. Qual era o porte? Tanto que, depois que eu fiz o Empreitec, a minha cabeça abriu tanto... Que eu quis ir pra VET, que eu comecei a ir pro exterior, que daí eu fui pro Japão, fui lá conhecer a empresa de cosmético. Falei, não, eu sempre pensei, tudo que eu for fazer, eu quero fazer o melhor. Então, já que eu tava fazendo cosmético, eu queria fazer o melhor. E aí eu pesquisei que no Japão, Shiseido, né, é uma marca muito conceituada. Sim. Eu falei, eu quero conhecer, eu quero saber por que que eles são, o que que eles fazem. E aí abriu minha cabeça. Sabe? Aí veio Japão, aí veio Israel, aí eu comecei a visitar outros países e trazer coisas que aqui não tinha, que a nível Brasil não tinha. E eu falei, não, eu quero. E eu quero entregar o melhor. E aí o maquinário. E aí eu sou... depois que eu fiz o Empreitec, eu coloquei produtividade dentro da empresa. Não tinha, eu não mensurava. Né? A pessoa trabalhava sem mensuração. Falava, não, agora tem que, né?
Com certeza.
A eficiência. Então, abriu. Abriu muito, muito. E tanto que eu me encantei com o Empreitec, que eu fiz ele em 2014. Que quando abriu o edital para ser facilitadora do Empreitec, eu falei, eu quero. Porque eu entendo que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, todas as vezes que eu vou para o seminário é uma semana... De segunda a sexta, toda vez que eu vou pro seminário, eu volto e falo, esse comportamento empreendedor não é forte ainda em mim. Eu preciso melhorar. Que são 10 comportamentos empreendedores lá que bate muito na tecla, sabe? Dos empreendedores de sucesso. Então, aí eu vou e volto e falo, não, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu não tô bem ainda. Então, isso para mim continua me ensinando. E é muito bom. Então, o Empreitec é algo que fez... com que a empresa virasse essa chave e ela chegasse e galgasse aonde eu queria chegar com ela, no faturamento que eu queria chegar com ela. E ensinou muito mais, né? Não é só faturamento. Quanto você quer, qual que é a sua margem aí dentro?
E para os nossos ouvintes que quiserem, né, participar, aprender, conhecer o Empreitec, qual que é o caminho?
Sebrae. Né, entre em contato com o Sebrae, tem ano que vem, já tem as agendas, né, aqui em Cuiabá acabou de acontecer, eu acabei de ser facilitadora, aconteceu mês passado, final do mês passado, e todo mês tem, no Mato Grosso inteiro tem, então assim, quer fazer um Empreitec, Sebrae, liga no Sebrae, veja a agenda, o governo federal subsidia, né, uma parte enorme do valor. Então, assim, é irrisório pelo que ele traz de aprendizado, pelo que você paga.
E para a troca de ideias com a facilitadora do Empreitec, qual que é o Instagram?
palestrante Virgínia. Pode trocar ideias, pode. Gente, é uma honra poder ajudar as pessoas que querem chegar em algum lugar. Porque um dia eu fui ajudada. Então, as minhas portas sempre estão abertas.
E qual mensagem você deixa para essas pessoas que estão te ouvindo agora?
Ter foco, objetivo, é o seu gás, é a sua gasolina para fazer você chegar aonde você quer, aonde você sonha. E eu sempre vou dizer, sonho não tem data de validade. Eu abri, não deu certo. Não tem problema, começa de novo. A vida sempre tem um amanhecer diferente para aqueles que querem recomeçar.
Uau!
Que lindo! Que lindo! Você viajou o mundo, pilotou uma Harley, atingiu faturamentos altos, mas sempre repete que dor não é sentença, é matéria-prima, né? O que essa frase significa para você hoje?
Não sentenciar, porque eu vim desse lugar, eu preciso permanecer nesse lugar. E falo de matéria-prima porque eu sou farmacêutica, né? E a matéria-prima, ela é um insumo, né? Que quando você ingere, ela te dá gás. Então, não faça da sua dor uma sentença. Usa ela como matéria-prima para o seu crescimento. Eu sempre penso assim.
E também, Virgínia, eu gostaria agora, a gente já chegou no nosso tempo, né? E até extrapolamos um pouquinho. A conversa tá muito boa, mas antes da gente seguir para o final, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Primeiro, eu quero agradecer. É uma honra poder compartilhar com todos os ouvintes a minha história. E agradecer vocês aqui pela oportunidade. Quero ficar à disposição, tanto de vocês quanto das pessoas. E as minhas considerações finais é assim, para todos que estão me ouvindo, é que ter fé, acreditar, sempre a diferença que vai fazer de quem chega lá e de quem permanece onde está. É você acreditar que amanhã pode ser diferente. É você acreditar que você pode. E não ser o fruto de onde você veio. Então, assim, acredite, busque. Não tenha vergonha. Eu nunca, até hoje, eu conto a minha história sem vergonha nenhuma. Né? Então, não tenha vergonha. Não queira ser o que você não é. Queira ser primeiro. Ter consequência daquilo que você é. Então, assim, nada me comove em relação a você tem isso, foi isso. Não, nada me comove. O que comove é quem eu sou. Porque independente se eu voltar e acontecer algo e eu voltar atrás, tudo, né, tiver que começar de novo, eu começo e continuo com a mesma essência.
Que ótimo, muito bom. Fica a dica aí, pessoal. Iti, terminamos mais um Música LA.
Pois é.
Maravilhoso, quero agradecer a Virgínia aqui, é uma honra tê-la conosco. E muito obrigada por essa entrevista super forte e com engajamento, né, para outras mulheres que estão nos ouvindo e deixar essa entrevista aqui na memória de cada uma delas.
Exatamente, já para pensar no ano novo, né? Isso. Vida nova, vamos buscar conhecimento, que é a chave da transformação, né, Virgínia?
Eu acredito.
Obrigada.
Obrigada a vocês.
E a gente encerra com É Bondade, de Isaías Saad. Um beijo, pessoal, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Da bondade de Deus. de Deus, tua doce voz me guia fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Todo seu coração, ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.